Bom dia a todos. Nós damos graças ao Senhor pelo privilégio, oportunidade de estarmos aqui no Junco e participarmos do estudo da palavra do Senhor para o nosso ensino. Todos têm orado por estes dias. E nós já temos ouvido ensinos que nos ajudam, que nos trazem ânimo para servir ao Senhor, e também ensinos que nos trazem correções para a nossa vida espiritual. Os nossos assuntos nesses dias, o Senhor permitindo, nós vamos considerar a palavra arrependimento. Então nós vamos, pelo menos eu e o irmão Carlos, vamos andar bem próximos um do outro nos assuntos. Mas o que nós vamos considerar nesses dias sobre o arrependimento, nós vamos ler alguns ensinos nas cartas que o Senhor Jesus enviou às sete igrejas da Ásia Menor. Não todas as cartas, mas vamos considerar algumas. Também nós vamos ler em Atos, nós vamos ler no Velho Testamento, olhando para exemplos de pessoas que se arrependeram. E nesta manhã, para não deixar nenhum tropeço, nenhuma dúvida de todos, eu quero que nós consideremos, em primeiro lugar, falando do arrependimento para o pecador perdido. E nós vamos dedicar uma parte desta mensagem ao Evangelho de Cristo. E para as nossas considerações agora, nós vamos ler em Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, Atos capítulo 17, Atos capítulo 17. Nós vamos ler aí do versículo 16 até o versículo 34. Atos 17, do versículo 16 até o versículo 34. E quando Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas ou mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, da falta de conhecimento, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmares, e com eles outros. Que o Senhor nos ajude a compreender sua palavra nesta manhã. Amém. Paulo está na Grécia, na cidade de Atenas, nos dias de Paulo. Aquela cidade era chamada por todos, em todo o mundo, a capital da sabedoria humana, a capital da sabedoria humana. E ali, naquela cidade, eles se ocupavam de dizer e ouvir alguma novidade, algo que pudesse enriquecer o seu conhecimento humano. Mas nós vemos que, embora tivessem muita sabedoria, fossem muito sábios, e até hoje nós temos muitos ensinos sábios dos gregos, e a sua própria língua, que foi usada para escrever o Novo Testamento. Mas eles, com toda a sua sabedoria, eles não tinham conhecimento do Deus verdadeiro. E às vezes nesta manhã nós estamos falando com alguém que tem muito conhecimento, o conhecimento humano. São sábios. São sábios. Tem muitas pessoas conosco, são sábios, ocupam cargos importantes no nosso país. São sábios. Mas às vezes são sábios somente nas coisas humanas. A sabedoria divina, às vezes você ainda não compreendeu. E às vezes você está divagando entre a religião, entre os ídolos, entre o conhecimento, a sabedoria, como estes sábios lá de Atenas. Eles reuniam no Areópago, aquele lugar onde era usado como um tribunal da sabedoria. Se alguém tinha algum conhecimento para expor diante deles, eles levavam ao Areópago para ali ouvir e dar a sua sentença. Nós temos de dois grupos de pessoas sábias ali, naquela cidade, com as suas filosofias. Os epicureus, a sua escola, defendiam a busca da felicidade nos prazeres e no conhecimento. Os estoicos, a sua escola, defendiam a excelência moral, social, intelectual como único caminho para a felicidade. Paulo chegou anunciando a Jesus e a ressurreição. Jesus e a ressurreição. E em João capítulo 14, o versículo 6, o Senhor Jesus Cristo mesmo pôde dizer: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em outras palavras, nós poderíamos pensar que o Senhor Jesus Cristo está falando: Eu sou o caminho verdadeiro para a salvação e felicidade eterna. E Paulo está anunciando no Areópago, a Jesus Cristo e a ressurreição. Numa oportunidade única, anunciou o verdadeiro evangelho para que os atenienses, que não conheciam o Deus verdadeiro, a sabedoria verdadeira, a sabedoria que vem do alto, o conhecimento eterno, pudessem conhecer a sabedoria de que tanto ocupavam suas vidas em ouvirem, saberem dizer alguma novidade, mas nunca tinham alcançado o objetivo principal, a satisfação da sua alma. Ah, meu amigo, minha amiga, o Deus Criador de todas as coisas que nós vemos e do que nós não vemos, Ele é Senhor do céu e da terra. E diz Paulo ali no Areópago: Este que fez de um só, toda a geração dos homens. O Senhor Deus fez um homem com uma carga genética para chegar a 8 bilhões de pessoas neste mundo. Sabedoria divina. Sabedoria divina. de um só para habitar toda esta terra. Este Deus, Paulo falou, não habita em templos feitos por mãos humanas. Os religiosos ali em Atenas tinham um templo em cada esquina. Não habita em templos feitos por mãos de homens. Nem é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Não há nada que o homem possa fazer para ser salvo, para se salvar. Não há nada. Sabe, meus amigos, as boas novas de salvação só pode ser misturada com a fé. Hebreus 4 e 2 nos fala sobre essa verdade. As boas novas de salvação, a mensagem que anuncia ao pecador que ele está perdido nos seus pecados e ele precisa de um Salvador, e este Salvador é Jesus Cristo e este ressuscitado, vivo. Único que pode perdoar pecados e salvar a alma do inferno, Jesus Cristo. Não pode ser misturado nada com a mensagem do Evangelho. Nada misturado. Por quê? Porque Deus não necessita de nada. E o homem também não pode servir a Deus sem antes o seu pecado ser perdoado. Antes que o pecado do ser humano seja perdoado, ele não pode fazer nada para Deus. Existe uma barreira de separação entre o pecador e o Deus Criador. E essa barreira só o Senhor Jesus Cristo retirou. Por isso ele tem as credenciais divinas para perdoar o seu pecado e o meu pecado. E isso só pode ser realizado quando eu e você chegamos diante do Senhor Jesus Cristo arrependidos. Arrependidos. Uma mudança de direção. Uma mudança de opinião, uma mudança de pensamentos, uma compreensão de quem é o Senhor Jesus Cristo, da sua superioridade, do seu senhorio sobre todas as coisas. E quando nós chegamos humildemente, arrependidos perante o Senhor Jesus Cristo aos seus pés, e nós confessamos com a nossa língua, com a nossa boca, ao Senhor o nosso pecado, confessando a Ele que somos pecadores e que só Ele pode perdoar pecados, então somos perdoados por Cristo Jesus. E diz Paulo aos Filipenses que o nosso nome, o Senhor Jesus Cristo, escreve no livro da vida do Cordeiro. Uma vez o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro, jamais o Senhor Jesus Cristo vai apagá-lo dali. Estamos seguros por toda a eternidade. E quando o Senhor Jesus Cristo voltar nas nuvens para nos buscar, o nosso nome estará escrito ali para que Ele possa nos chamar, para estar com ele na sua glória eterna. Portanto, meu amigo, nesta manhã, se você, usando as palavras do nosso irmão, se você quer entrar num relacionamento com Deus, busque Jesus Cristo nesta manhã e aceita Ele como seu único e suficiente Salvador, porque só Ele pode perdoar pecados, dar vida eterna e esperança da glória, e não há outro. Não há outro. Não há outra mensagem. Não há lugares neste mundo. Não há pessoas que podem fazer algo por você. Não existe. Só o Senhor Jesus Cristo. Só o Senhor Jesus Cristo. Cristo Jesus é a mensagem de Deus. A mensagem de Deus para toda a raça humana separada dele por causa do pecado. Em Hebreus capítulo 1 e o versículo 1, o Senhor Deus está falando que ele tem falado através dos tempos aos pais, pelos profetas, de muitas maneiras, de muitas formas, mas a nós nestes últimos dias ele tem falado através do seu Filho. Ele é a mensagem divina de salvação para todo pecador, Jesus Cristo. E Cristo é o autor e consumador da fé. Hebreus 12 e 2. A fé, diz-nos em Hebreus capítulo 11, e o versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Cristo é o autor e consumador deste alicerce seguro para a construção. A construção da Igreja de Cristo em salvar almas, em perdoar pecados, em escrever o nome de todos nós no livro da vida do Cordeiro. Cristo é o fundamento. E Cristo é a prova de que tudo que o Senhor Deus tem falado e registrado na sua palavra para o nosso conhecimento, muitas coisas ele já tem cumprido, mas muitas coisas ainda ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Portanto, o que se anuncia e que o que se acredita para a salvação neste mundo, fora da pessoa do Senhor Jesus Cristo, crucificado e ressurreto, são as profundezas de Satanás, como diz-nos em Apocalipse 2:24, e são deliberadas das portas do inferno. O que está fora de Cristo Jesus é algo satânico, para engodar, para iludir o ser humano, para levá-lo para o inferno, longe de Deus, sem salvação. Mas Paulo no Areópago, naquela grande oportunidade, o Senhor Deus deixou registrado, o Espírito Santo instruiu o seu servo para escrever aquele momento que Paulo esteve no Areópago. E ele fala, mas Deus não tendo em conta, ele não leva em conta os tempos da ignorância, mas ele anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, que mudam de opinião, que mudam de direção, que olhe para Cristo com um olhar de fé, esperando unicamente dele a salvação da sua alma e o perdão do seu pecado. Em Lucas capítulo 13, nós encontramos uma história ali, vivenciado ali em Jerusalém. Pilatos havia misturado o sangue de pessoas com os sacrifícios deles, e eles estavam espantados e falando para o Senhor que eram pessoas muito difíceis. Eram pessoas pecadoras ao máximo. Mas o Senhor Jesus Cristo falou: olha, se não arrepender, todos de igual modo perecerão. Todos de igual modo perecerão. Caiu uma torre sobre muitos homens ali, e eles ficaram espantados e falando: estes homens verdadeiramente eram muito pecadores. Mas o Senhor Jesus Cristo falou novamente: se não arrependerem, todos de igual modo perecereis. Às vezes nós olhamos para a situação deste mundo e nós estamos pensando: mas são muito, muito pecadores. O Senhor não pode perdoar este pecado. O Senhor pode perdoar qualquer pecador do seu pecado. O Senhor pode dar salvação e esperança da glória a qualquer pecador que chega a Ele com o seu coração contrito e arrependido. O Senhor não rejeitará, não rejeitará. E sabe, há uma urgência nesta mensagem, né? Porque Deus diz: há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Jesus Cristo já está ressuscitado, está exaltado nos céus, e o Senhor há de julgar o mundo por meio deste varão. A certeza está dada que haverá um julgamento e uma condenação para aqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, não tiverem arrependido dos seus pecados. E sabe, há um grande perigo, porque a volta do Senhor Jesus Cristo está para acontecer a qualquer instante. Ou a nossa vida pode terminar a qualquer instante. Por isso nós precisamos ter urgência em dar ouvidos, em aceitar essa mensagem, em crer em Cristo, em aceitar Ele como nosso Salvador, e estarmos de posse da vida eterna em Cristo Jesus. Quando nós formos considerar sobre o arrependimento daqueles que já têm o Senhor Jesus Cristo como o seu Salvador pessoal, aí você já tem este conhecimento. O arrependimento para a salvação. O arrependimento para a comunhão. O arrependimento para a salvação. Não existe mistura. Nós não podemos misturar nada com a mensagem do Evangelho. Nada. Nós não podemos misturar nada, porque o Senhor Jesus Cristo estava lá na cruz e tinha um ladrão à sua esquerda e outro à sua direita. E um não quis nada do Senhor Jesus Cristo, mas o outro repreendeu o que estava blasfemando. E falou para o Senhor Jesus Cristo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. o Senhor Jesus Cristo falou para ele: hoje, hoje estarás comigo no paraíso. Salvação. A salvação é algo que é o dom de Deus para a salvação da alma do pecador perdido, o descendente de Adão que pecou. E toda a raça humana tem levado no seu sangue, a sua herança, o pecado contra Deus. Mas a mensagem do Evangelho não tem mistura, não podemos misturar, não podemos duvidar, não podemos questionar, porque essa salvação dada por Deus, o dom de Deus, é realizada nos âmbitos espirituais e divinos. É o ser humano individual comparecendo perante o Senhor Jesus Cristo, arrependido do seu pecado, contrito e confessando diante de Cristo e aceitando Ele pela fé para o perdão do seu pecado e vida eterna. Individual. Individual. Eu não posso fazer pelo meu filho. Meu filho não pode fazer por mim. Eu não posso fazer pelo que está sentado do meu lado no banco. Você não pode fazer nada pela a pessoa que está sentada do seu lado. Nós devemos estar em um espírito de oração dentro deste salão, para que os pecadores perdidos possam compreender. Sabe, meus amigos, eu estou convicto disso, que nós poderíamos ficar aqui a semana toda pregando o Evangelho de Cristo para a salvação de todo aquele que crê, porque é uma mensagem que toca no coração do pecador perdido e é uma mensagem que nos atrai, que nos leva mais próximos de Cristo, a contemplar a sua beleza, a sua dignidade. E aí nós reconhecemos a nossa insuficiência, a nossa incapacidade diante deste Deus tão grande que nós podemos olhar por todo o nosso redor e ver o seu poder nas plantas, nos pássaros, na água, no poço que está aí fora tirando água para nós bebermos e não acaba quantos anos. A grandeza divina saindo a água do centro da terra, que é quente, os homens não podem perfurar mais do que 15 quilômetros de profundidade e tem uma caloria que nenhum metal suporta. E tem um poço tirando água para nós ali, uma bomba tirando água do poço para nós. Tudo ao nosso redor nos faz lembrar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio neste mundo para nos salvar. Nós não podemos misturar nada com a mensagem dele, porque não somos capazes de fazer nada, nem por nós mesmos. Meu amigo, creia em Cristo. Nesta manhã, aceita Ele pela fé e você será feliz por toda a eternidade. E nas cartas do Apocalipse nós vamos ler que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador é um vencedor. Porque venceu as hostes espirituais da maldade. E entrou nas recâmaras divinas, sozinho, para encontrar aquele que é vitorioso e tem suas mãos manchadas com as marcas da cruz e os seus pés. E neste encontro de arrependimento, o pecador se despe de toda a dignidade que ele acha que tem. E olha para Cristo, que é o homem perfeito, é a pessoa escolhida por Deus, é aprovado por Deus para salvar todo o pecador. Creia neste Salvador agora, meu amigo, para você ter a felicidade eterna em Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe sua palavra aos nossos corações. Amém.